Na coluna Comportamento, com a psicóloga Seglinde Salvan, vamos conversar sobre outro transtorno de desenvolvimento, o transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, o famoso TDAH. Bom dia, Seglinde.
Bom dia, Luciana, bom dia a todos que nos ouvem.
Seglinde, tão importante quanto falar em autismo, vamos falar hoje sobre o TDAH.
Ah, isso mesmo, Luciana. Vamos iniciar, né? Um novo assunto, também muito ligado ao autismo e também um transtorno que está muito em evidência, também linkando ao autismo, a questão dos critérios diagnósticos, né? Que estão muito mais precisos, com técnicas muito mais avançadas para a identificação do transtorno. Então, realmente, vai ser um assunto bem interessante para a gente falar. E o que é o TDAH? O TDAH é uma sigla, né, que se refere ao transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, tá? Ele é um distúrbio neurobiológico crônico, que se caracteriza pela desatenção, impulsividade e agitação motora, tá? O TDAH, ele afeta principalmente as crianças. Estudos apresentam que de 3 a 5% cometendo mais até meninos, sabe? Então, ele é chamado, às vezes, de DDA, que é também um distúrbio de déficit de atenção.
Seglinde, quais são os sintomas do TDAH?
Ah, ok. Em relação aos sintomas, né, ou características, para a gente entender um pouquinho melhor, dá para a gente separar em três áreas: a área comportamental, a área da cognição e a área do humor, né? Então, em relação a comportamento, os principais sintomas são agressão, né, agressividade, hiperatividade, impulsividade, inquietação, falta de moderação, irritabilidade. Claro que não todos esses juntos, né? Mas esses são os principais. Eu já falo um pouquinho mais quais são realmente os critérios diagnósticos, tá? Na cognição, os principais as principais características são dificuldade de se concentrar, né? Falta de atenção e esquecimento. Não é aquele esquecimento do dia a dia, ah, esqueci meu celular. É alguma coisa muito persistente e que traga prejuízos, tá? E no humor também, os sintomas se manifestam com excitação, raiva, ansiedade, depressão, né? Aqui falando sobre ansiedade e depressão, geralmente já não é nenhuma característica, né? A gente pode falar já como uma comorbidade, né? Como uma doença que aparece em função da outra, né? Mesma coisa como o autismo, aquela criança que é diferente das outras, ou é aquela criança que vai mal na escola, aquela criança que não para, a professora briga, os colegas não gostam, e ela vai se afastando e vai gerando ansiedade e a depressão, né? Então, realmente é muito importante já observar, né? As escolas estão bem mais atentas também, a gente vai falar sobre isso mais para frente, mas para estar para favorecer, né, o desenvolvimento desse aluno e poder desenvolver ali dentro uma metodologia de trabalho para ele, né, que favoreça ele. Mas falando desses sintomas, o que é importante a gente deixar bem claro, como eu falei, não são todos eles juntos, né? O diagnóstico do TDAH, segundo o DSM, que é o Manual de Diagnóstico Estatístico dos transtornos mentais, que a gente já falou, consistem. Eu vou até ler essa parte que é bem importante. Padrão persistente de desatenção ou hiperatividade, impulsividade que interfere no funcionamento ou no desenvolvimento do indivíduo, né? Caracterizado por um, desatenção, e dois, hiperatividade. Pode haver predomínio da impulsividade ou da desatenção, ou os dois juntos ou até separado com predomínio de um só. Para fazer o diagnóstico, é preciso, além de observar esses sintomas, que eles têm que estar presentes, né? Mas eles têm que estar presentes por no mínimo 6 meses, né? A pessoa vem com isso, como eu falei, não é de agora, acabei esquecendo ali, estou esquecido, né? A pessoa tem que estar trazendo esses sintomas, características, 6 meses, e tem que trazer prejuízos. Ali no DSM ele fala, né, prejuízos ao desenvolvimento, tá? Mas quando adulto, para fazer um diagnóstico de adolescente, adolescente ou adulto, trazer prejuízo em todas as áreas, né? Acaba trazendo prejuízo na área de relações interpessoais, acadêmicas, profissionais, né? Então, isso tem que estar presente, esses sintomas, por no mínimo 6 meses.
Para você que está chegando agora, nós estamos conversando com a Siglinde Salvan, ela que é psicóloga, e o assunto hoje é o transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, o TDAH. O Siglinde, existe TDAH leve?
Sim, Luciana, existem diferentes, na verdade, 3 graus relacionados, né, ao TDAH, assim como no autismo. A gente identifica eles como o grau de prejuízo que essa pessoa tem. Então, aquele indivíduo com a forma mais leve do distúrbio, ele apresenta poucos sintomas, pequenos prejuízos sociais, profissionais, né, ou até acadêmicos. A forma moderada já exibe sintomas e alguns prejuízos de grau mais elevado, né? Mesmo moderado, esse déficit já é maior. Já a forma grave do TDAH, ele tem muita expressão nos sintomas, né? Com real prejuízo funcional, social, acadêmico e profissional, né? Certamente essa pessoa com o TDAH da forma mais grave, isso afeta muito a vida dela e se falando até dos prejuízos mesmos, né?
Siglinde, e sobre qual, nós podemos dizer assim que o TDAH, ele pode estar associado a alguma doença?
Claro, claro. Nas crianças, né, Luciana, além de ansiedade, aparecem outros transtornos de conduta, né, que só não, não, que não decorre só da distração dela ou da irritabilidade, né, ou da hiperatividade. São dificuldades específicas de aprendizagem, como a dislexia, que é a dificuldade para compreender o que se lê, a disgrafia, né, que é a dificuldade para escrever, e descalculia, que é a dificuldade para fazer cálculos. E também o autismo, né, como falamos também em outras ocasiões, até 85% dos autistas também são diagnosticados com TDAH.
Em relação ao que causa o TDAH, essa é uma pergunta muito comum.
Luciana, falando sobre causa, eu vou relacionar mais uma vez com o autismo, tá? Falando diretamente a causa genética, né? Hereditária desse distúrbio, tá? Então, são variadas e elas parecem resultar, né, numa combinação de fatores, né? Biológicos, ambientais, sociais, genéticos. De acordo com a Associação Brasileira do Déficit de Atenção, estudos já relacionaram a hereditariedade e muito também as substâncias químicas que as mães ingeriram na gravidez. Também sofrimento fetal na hora do parto ou exposição ao chumbo, tá? Entre outros fatores também, né? Mas essas são as causas, as principais causas, o que os estudos apontaram como as principais causas do TDAH.
E o TDAH tem cura?
Não, também, mais uma vez, relacionando aqui com o autismo, tá? O TDAH não tem cura, porque até ele não é uma doença, né? Ele é hereditário, né? Ele é geneticamente, então ele não é adquirido durante a vida. Então não temos como curá-lo, tá? Tem como tratar, né? Reduzir os sintomas. Por exemplo, a criança, durante o período infantil do desenvolvimento mesmo, muito agitada, hiperativa mesmo, desatenta. Com o passar do tempo, as condições ambientais, as condições sociais vão moldando essa criança e ela vai criando mecanismos para lidar com tudo isso, né? Com ansiedade, enfim. Só que estudos também indicam que 50% vão levar o TDAH para o restante da vida.
E quais são as formas de tratamento do TDAH?
Então, o tratamento do TDAH consiste em duas situações. É psicoterapia, né? Orientação psicológica. Eu utilizo muito isso no consultório. Eu tenho muitas crianças com o diagnóstico, então a gente utiliza também a ferramenta ABA para desenvolver habilidades, retirar comportamentos inadequados que façam mal, né? Que prejudiquem essa criança. E prescrição médica, né? De Ritalina ou antidepressivos, tá? Mas é como eu falei, crianças, elas podem, né? Elas exigem maior cuidado, às vezes até uma equipe multidisciplinar, fonoaudiólogo, TO, que é terapeuta ocupacional, e a terapia psicológica mesmo, né? Mas também a gente indica, assim, mudanças de hábitos, né? Simples, tá? No cotidiano também pode ajudar muito no tratamento, agindo sempre em conjunto, né? Com a terapia e medicamentos. Reduzir o consumo de açúcar e cafeína nessa criança ou mesmo nesse indivíduo, né? Praticar atividades físicas intensas que gastem energia, como nadar, correr, isso pode ajudar muito na melhora do funcionamento cognitivo e comportamental do indivíduo.
Siglinde, muito obrigada pela sua participação mais uma vez no CBN Ponta Grossa e um Feliz Natal a você e toda a sua família.
Eu que agradeço, Luciana, mais uma vez, né, a oportunidade de estar aqui e aproveito para desejar um Feliz Natal a todos os ouvintes da CBN. Um Natal com muita luz, paz e alegria. Até!